Olá pra você, tudo bem? Seja muito bem-vindo a mais uma edição do nosso podcast sobre Big Brother Brasil. Eu sou o Daniel Spagnuolo, me segue lá nas redes sociais e eu não estou sozinho.
Eu sou Italo Nascimento, também conhecido como @ItaloPQP lá no Twitter. Vamos falar sobre tudo o que aconteceu, fazer um apanhadão de novo, né, Daniel? Sobre
cancelamento.
Tudo que aconteceu esses dias aí. Misericórdia, é o Big Brother do cancelamento, o Big Brother do Big Fone, né? Esse é o ano que tá um inferno. Tá
uma
mexendo
semana.
Com a cabeça de todo mundo. É porque
uma semana. Vai fazer duas horas.
Cara, é incrível como esse programa, ele é esquisito, louco em todos os níveis.
Níveis.
Em todos os níveis, porque não é mais um entretenimento, virou uma questão de justiça. Sabe? A gente assiste não querendo mais se divertir. A gente assiste
Verdade.
Pra ver a Carol Conká, pra ver se hoje a Carol Conká vai tomar a prensa de alguém, sabe? Pra ver se alguém vai ter coragem de rebater a... virou mais ou menos isso o negócio. E Big Fone, que eu falei, daqui a pouco a gente traz mais informações sobre
isso. Eu colei o print no lugar errado ali. Olha, hoje a gente vai falar, então, sobre Projota. O Projota tá cancelado. Você acha que Projota será cancelado ou já está cancelado? A gente vai falar sobre isso no programa, no episódio de hoje. Teve uma bomba que saiu que vai envolver umas mudanças, pode envolver, na verdade, umas mudanças no financeiro da Globo. A gente vai falar disso daqui a pouquinho. Será que a Globo vai deixar de ganhar dinheiro por conta da Carol Conká? A gente comenta isso daqui a pouquinho também. Big Fone vai tocar, a gente vai te contar quando pra você poder acompanhar. E rolou uma festa aí, que foi a festa do líder, né, a festa do Nego Di, que não foi muito interessante aí, até a Anitta cancelou essa festa. E mais, a bomba do nosso episódio de hoje, tem um participante que ele deu a entender, que ele disse ali, que cometeria atos libidinosos do lado de uma participante. Você ficou,
nossa,
você viu isso, eu te mandei já.
Nossa, esse caso é bem pesado mesmo.
É.
Essa temporada do Big Brother não tá deixando ninguém respirar, ninguém ter uma possibilidade de pensar assim, meu Deus, hoje eu tenho sanidade mental.
Exato.
Não tem mais. Ninguém mais tem direito a ter sanidade mental quando assiste esse programa.
Verdade.
Porque acho que antigamente o pessoal usava a política, né, o Big Brother pra esquecer a política, hoje o pessoal usa a política pra esquecer o Big Brother.
Verdade.
Porque tá pesado o negócio. Eu acho que esse caso, principalmente, que você falou, mostra o que essa temporada se tornou.
Sim.
E eu não sei se você vai querer começar a falar sobre um assunto tão pesado.
Mas a gente vai trazer ele aqui, mas eu primeiro quero começar a falar sobre a festa, né? O que, que rolou nessa festa, porque vai ter processo. Vai ter processo. Carol Conká será processada pela família do Bill, do Arcrebiano. Porque o que, que rolou? Nessa festa, que foi a festa do Nego Di, ela teria não dado em cima, ela teria, segundo a internet, as pessoas, assediado o Bill. Vários famosos falaram isso, que a Carol Conká assediou o Bill, que várias vezes pedia pra ela parar, pra ela ficar um pouco mais calma, não ficar agarrando muito. E isso não serviu de nada. Ela foi, agarrou, tascou beijão no Bill. No dia seguinte, tascou beijão nele também. Ele tava meio embriagado ali no sofá. Ela foi, deu um beijão nele. E a internet tá falando que a Carol teria sido uma assediadora, que teria feito aquilo que ela sempre, pela internet, julgava, né? Que é o assédio que as mulheres acabam sofrendo. Diga.
De verdade mesmo, de verdade, eu não vou mentir pra você, eu não gosto da palavra assédio quando é uma mulher e um homem, né? Ou melhor, quando é uma mulher que estaria assediando um homem, porque é um assunto um pouco espinhoso pra se falar.
Exatamente.
Principalmente porque esse programa é apresentado por dois homens, né? Não
Sim.
tem nenhuma mulher aqui pra
por
dar
Por isso que eu disse teria, que a internet disse...
Não tô falando nem você, eu tô falando a questão do que tá rolando por aí, né? Então eu fico meio assim com esse assunto, com esse tema. Porém, se você der uma olhada no vídeo, dá pra perceber que ele tá muito descontente com as investidas dela. Ele tá tentando fugir dela.
É visível,
muitas vezes, né? É visível que ela tenta beijar ele e ele fala calma, calma, sabe? Tentando assim meio que se afastar algumas vezes. E tal, até que no fim das contas ele acaba cedendo. Eu não vou falar aqui, eu não vou aqui falar também que o Acrebiano, ele foi... Ah, ele é ingênuo, ele não sabe o que ele tá fazendo. Ele acabou aceitando, acabou indo dormir com ela, acabou indo pra cama com ela. Talvez com medo de ser cancelado se ele recusasse.
Eu acho que
talvez,
sim.
Talvez com, sei lá, com certo receio de dizer não pra uma pessoa, talvez também. Mas ao mesmo tempo, ele é um cara adulto, ele sabe o que ele tá fazendo, sabe? Não é, ela não obrigou ele.
Concordo com
isso
você.
Que eu falo. É aquilo que eu falo sobre a questão do assédio, né? Ela pode sim ter forçado, mas nesse ponto eu acho que talvez ele possa ter agido ali por medo naquele momento, talvez. Porém, ele é um homem adulto, ele sabe muito bem o que ele tá fazendo, o que ele não tá fazendo. Se ele não quiser, ele vai falar, olha, não quero, acabou a brincadeira, não quero papo e pronto. Mas assim, do outro lado, muito me admira a Carol Conká ficar insistindo tanto, mesmo a pessoa tendo dito não, não, mesmo não tendo dito não enfaticamente, não é não. Não
exatamente.
É não, né? E é o que é pregado por todos os lados e sabemos que se a pessoa passa disso, ela tá sendo invasiva, no mínimo invasiva. E ela condenou tanto o Lucas, chamando ele de abusador no ao vivo e tudo mais, porque ele tava ali meio que perseguindo a Kerline, mas o que o Lucas tava fazendo com a Kerline era mais ir atrás dela para tirar pergunta, para questionar. Ele
entender,
não
agarrou, né, ela, o que tava acontecendo ela ali.
Tentando entender. Não tô dizendo que o que ele fez é certo. É errado pra caceta. Se ela falou que não, ele tem que aceitar o não e acabou. Da mesma forma que ela teria que ter aceito também. Porque tem que funcionar a regra para todo mundo da mesma forma. Só que a gente tem que ponderar também que o senhor Acrebiano é um homem, mais uma vez, um homem adulto, que pode ter agido por medo, mas que ao mesmo tempo... Gente, não tô defendendo a Carol Conká, tá? Mais uma vez, não tô defendendo. Mas é aquilo, a gente também não pode falar que, ai, coitado. Ele não é um coitado, ele não tava bêbado a esse ponto de ser, digamos, de ela ter se aproveitado dele. Acho que é mais ou menos por aí o meu pensamento sobre isso. É, não sei se você concorda, mas eu fico pensativo sobre esse assunto, sabe? Eu não consigo chegar a uma conclusão, mas eu sei que ela tá errada e ele também tá errado, mas tá todo mundo errado.
É, o que que eu percebo? O que que me deixou meio assim...
Ela mais errada que ele, ela mais errada que...
É, o que que me deixou meio assim pensativo sobre esse caso? Que em vários momentos o Bill, ele fala que não, fala que pra ela ter um pouco mais de calma, pra ela... não agarrar tanto porque o Brasil tá vendo, tenta dar aquela abafada na situação, mas ela não aceita, e ela continua. Tem até um vídeo que a Sônia Abrão comentou sobre esse caso, porque ela agarra o Bill com as duas mãos, de um jeito que ele não consegue sair, e ela fica perseguindo, fica aquela coisa chata, sabe? Tipo criança pequena que vai na casa da tia e quer pegar o cachorrinho filhote no braço. É mais ou menos isso, o filhote não quer subir, mas a criança vai até conseguir pegar o bicho lá. Foi mais ou menos isso que eu percebi ali. Ele não tava contente, não tava querendo muito, e parece que ele fez mais por obrigação. Inclusive, tem uma cena que ele tá beijando a Carol e que ele tá tipo de olho aberto, olhando pra frente. Quem tá acompanhando pelo Spotify pode acompanhar lá no YouTube, tá? Que a gente tá mostrando a foto. Você que tá no YouTube, você já tá vendo a foto aí. É, e essa foto viralizou muito, porque ele não parece muito contente, sabe? Ele tá ali...
É, ele tá olhando, tá beijando ali de olho aberto, né? Ali meio que assim e tudo mais. Mas aí o que me pegou, Daniel, depois disso, é que ele dormiu com ela, eles foram meio que juntos. Mesmo ele com essa cara de tacho, entendeu? Por isso que eu fiz essa observação assim... É, eu não tô dizendo que ele fez porque ele quis e tal, talvez é aquilo, né? O medo do cancelamento talvez pode ter gerado isso. Mas ele meio que, mesmo com essa cara de tacho ali, olhando pro nada, enquanto beijava ela, ele continuou, né? Então, eu acho que de certa forma, não sei, cara, eu não consigo dar uma opinião sobre isso.
É, aparenta ali que ele não tá muito contente com essa situação, não.
Aparenta.
Que ele estaria ali só por obrigação, meio que, ai, vai logo, sai de perto. E ele tenta dar umas fugidas, né, umas desviadas ali dela.
É, ele tenta por algumas vezes dar aquela desviada dela, dar uma fugida, mas é aquilo, né? Cada um vai ter uma reação diferente em uma situação como essa, né? E
Sim.
eu não sei como que as pessoas, não sei se existe um consenso, né? Para as pessoas que passariam por isso ter uma reação ali naquele momento.
Sim. Porém, esse não foi o único beijo dessa festa. A gente teve também o beijo do Fiuk na menininha lá. Esqueci o nome da Thaís, o nome dela. Esqueci.
Isso, a
Na
Thaís.
Thaís. Foi o
Foi a Demi Lovato e o Joe Jonas, né?
Foi a chaminé e a Demi Lovato. Porque o que esse menino fuma? Deve ter aquele cheiro de cigarro. Aquele cheiro de Marlboro forte, assim.
É que ele tinha acabado de fumar também, passou
É.
tudo fumando, né? Ali,
Tanta
negócio foi
fumaça que ela
feio.
fez piuí depois. Não, brincadeira. Não, mas foi meio forte ali,
Nossa
ó. Deve
Senhora.
ser um cheiro meio forte. Estão comparando algumas coisas na internet que eu não vou comentar aqui, né? Porque senão o YouTube dá aquela cortada depois. Mas enfim. Eu achei que foi um beijo até que ok, né? Do Fiuk com a Thaís. Mas a da Carol com o K, com o Biu, a gente nota que foi uma coisa forçada, que ele não tava querendo estar lá, que ele tava fazendo mais por obrigação. Bom, mas enfim, a gente vai ver o que vai dar de continuidade. A Thaís e o Fiuk ainda não estão muito próximos, estão meio afastadinhos
É.
ali. E
Inclusive
a
o
Carol
Fiuk
em cima.
sumiu, né, do jogo. Então o pessoal tá falando que o Caio tá falando bastante mal do Fiuk, inclusive.
É.
É, assim, não reclamo, não falo. Não reclamo sobre o Caio tá
Gilberto
fazendo isso.
também, hein?
É, o Gilberto, ele abriu o olho pro jogo, né? O
É.
Gilberto, assim como a Sara, os dois se juntaram e acabaram abrindo o olho pro jogo, porque assim, o que a Carol tava fazendo não é certo, e eu acho que ele notou isso. Principalmente depois que a Juliette começou a virar alvo das brincadeirinhas ali. Inclusive, depois dessa festa que você falou, a Juliette chamou ali, falou ali que queria silêncio e tal, queria conversar, algo parecido assim. Não ficou muito claro porque virou uma bola de neve esse assunto. Mas
É.
aí a Carol fez uma paródia ali da música da Anitta
Com
com a
a
ex do
Luísa
Whindersson. Nossa,
Sonza
esqueci o nome dela.
e
Luísa
com
Sonza.
a Pablo
Pabllo
Vittar.
Vittar. É. Nossa, Faustão aí, né? Pabllo
É.
Vittar. É, desculpa, Luísa, errei o seu nome, desculpa. É, mas assim, ela falou lá e fez uma parodinha ali, xingando bastante ali
É.
pra Juliette. Então, assim, eu acho que quando o Gilberto viu isso, ele falou: cara, essa mulher tá passando os limites e não dá mais pra ficar aplaudindo isso. E foi o que aconteceu. Eles conversaram ontem bastante sobre esse assunto. E ele definiu que a Carol vai ser a opção de voto dele. E definiu. E a Sara definiu que o Nego Di vai ser a opção de voto dela. Então,
Eita. Eita.
assim. Pois é. Só que tá, o que que acontece? A Carol já sacou isso. E hoje pela manhã, depois da prova do líder, ela chamou ele para conversar. E ficou falando: olha, eu acho que você tá procurando um motivo pra me colocar, pra votar em mim, não sei o quê, blá blá blá. E aí teve até aquele questionamento que ela falou assim: olha, você vai votar em mim porque você me vê na final. Daí ele respondeu que ia votar nela porque, ah, se eu for votar em alguém, eu vou votar porque eu acho que a pessoa vai sair.
Eita,
Eu
foi
adorei,
boa a
eu
situação.
adorei.
Foi
Eu
bonito.
adorei essa. É, foi lindo o negócio. Mas assim, cara, é de verdade mesmo. Eu acompanhei e eu tô com certo receio de acabar, né, a Carol ou o grupo dela, porque assim, ela comanda uma galera lá dentro.
É.
Ela fala assim: ó, vamos definir um alvo. Eles definem o Gilberto como alvo, né? E aí
Mas
vai o
ele volta.
Gilberto,
Ele
o
volta.
Lucas. É esse o problema,
Eu
porque
tenho
assim, o Lucas.
certeza que ele volta.
Então, eu tô nessa dúvida por quê? Porque a Juliette pode ir, o Lucas pode ir e pode ir também o Gilberto. Se forem esses três, eu não sei quem volta.
Estamos bem, produção? Aqui o pessoal que tá acompanhando no YouTube tá vendo. Rolou um bug aqui, mas tudo bem. A gente continua gravando. Bom,
Ok.
inclusive o Lucas e o Nego Di não tão muito bem, né? A gente vai daqui
Não
a
tô nem
pouquinho.
um pouco
A
bem.
gente vai comentar daqui a pouquinho da prova do líder. Meu Deus, eu escutei cada coisa do Lucas ontem. Quem tava acompanhando o pay-per-view do quarto. Quarto cordel? Acho que foi do quarto cordel. Ouviu algumas coisas que ele falou. Eu até comentei com você ontem, né? Eu comentei com você ontem enquanto tava rolando, ele tava ali falando. Enquanto rolava a prova, ele ficou sozinho. Mas daqui a pouco a gente comenta sobre isso. Bom, Alguma última consideração do caso do Gilberto que você estava falando?
Cara, eu só fiquei nessa dúvida, a questão de quem que voltaria desse paredão aí, sabe? Entre Gilberto, Gilberto, Juliette e Lucas. Cara, eu não sei quem voltaria, de verdade.
Eu
então, assim, é o pior dos mundos, e se o Gilberto for pela votação da casa, o Lucas for pela indicação do líder, que a gente sabe que o Arthur e o Projota ganharam aí o líder. O Projota falou várias vezes que colocaria o Lucas, falou várias vezes que o Lucas é a opção de voto. Então, assim, existe a possibilidade dele indicar. Então, se forem esses três, cara, porque a rejeição, pelo menos, do Lucas e da Juliette é bem grande, eu não sei como é que vai ficar a situação, não sei como é que vai ficar o jogo. Porque, tem, claro que tem o bate-volta e tudo mais, mas, assim, o Big Fone tá aí pra dar essa virada do jogo.
Verdade, e é sobre o Big Fone que a gente vai comentar daqui a pouquinho, mas eu quero trazer agora o caso do Nego Di. O Nego Di, que pra mim, pelo menos particularmente pra mim, ele já entrou cancelado. Eu já cancelei ele antes dele entrar, por conta de toda aquela babaquice que ele falou no BBB 20, e os vídeos circularam, e aquele negócio bem preconceituoso que ele soltou em uma conversa lá no quarto. Bem desnecessário, eu acho que é o Nego Di. Eu quero ler a matéria que foi divulgada pelo UOL. Não temos o nome do autor. Não temos o nome do autor aqui na matéria do UOL. Mas eu quero ler já para evitar qualquer problema, né? Nego Di insinua que se masturbaria se deitasse próximo a Carla Dias. Matéria do portal UOL, publicada hoje às 8h05 da manhã. Hoje é dia 5 de fevereiro, tá? Após a vitória de Arthur e Projota na prova do líder no BBB 21, Nego Di foi para a área externa da casa conversar com a dupla. O comediante acabou fazendo uma insinuação pesada de que se masturbaria se deitasse ao lado de Carla Dias. Abre aspas. Não quis deitar do lado da mina. Se é louco, com a flauta, em referência ao seu órgão genital ali, né? Tiraria a flauta do case. Eu mexendo no guri, disse o Nego Di, que nesse momento fez um gesto com a mão que imitava, né, aquele ato lá que a gente já falou no início. E ele disse que tiraria do case, né, que insinua que ele tiraria o órgão para fora da calça, segundo essa matéria do UOL. Temos alguns tweets que foram comentados, né, a galera das redes sociais falou muito isso, e até uma influenciadora. Você tem isso daí, né? Vamos dar uma olhadinha, o que essa influenciadora falou, porque ela ficou extremamente revoltada com isso e com razão. Vários famosos foram atrás dessa informação para criticar. E eu, enquanto o Ítalo opina, eu vou passar esse vídeo aqui. Eu faço questão que vocês pelo menos ouçam o que o Nego Di falou.
Tu quer soltar primeiro ou eu falo primeiro?
Posso, vamos soltar lá primeiro. O pessoal de casa vai poder ouvir, você que tá no YouTube ou no Spotify, pode ouvir, tá bom? Vamos lá. Temos o trecho aqui. É praticamente...
Tem três camas.
Tá,
não, mas eu não quis deitar. Mas a Thaís não tá deitada ali?
Porque eu acho
tem
que
três camas ali.
A Carlinha tá deitada ali.
É, eu não quis deitar do lado da mina, sei lá.
Sim, a sua acho que ela fica perto, de ficar perto.
Sei lá, rei.
De estar perto.
Com a flauta?
Tira a flauta do case.
Não.
Tira a flauta do case.
Você pode deitar ali. Ficar ali mais perto e se aproximando. Quando você
tá mexendo no guri. Né?
Mexendo na mala. Não, tá sendo ridículo agora. Mano. Não viaja.
Cara, que cara.
Não viaja, tá falando bosta. Tá falando bosta.
Que cara bobo, velho.
Mas você pode estar ali, aí quando vocês acordarem, vocês vão olhar olho no olho.
É, e o Projota, nesse momento, ele não tá errado, né? Falando que ele tá sendo otário, que ele tá fazendo.
É, eu gostei da reação do Projota, que foi de mandar parar com a brincadeira, que não tem graça e tal. Porque, cara, por mais que seja uma piada, entre aspas, cara, não é um negócio
graça.
Que faz sentido, sabe, brincar com uma parada dessa. Porque, assim, porque ele é comediante, não sei o quê. Tanto que quando ele entrou, que ele saiu aquelas coisas lá que ele falou da Thelma, que ele falou de uma galera lá. Falaram, mas aquilo ali é só o personagem dele. Ali dentro ele tá no personagem dele?
É, não faz muito sentido, né?
Porque assim, em um momento ele é moralista ao extremo e em outro momento ele fala isso. Sabe? Então assim, não pega, sabe? A máscara tá caindo. Então, cara, é um negócio detestável ver alguém falar uma coisa dessa sobre, sabe? Por mais que ele tenha tentado fazer uma piada ali, eu acho que tá na hora de crescer, né, cara? Pô, é coisa de quinta série, coisa de gente,
né?
É coisa de gente que não tem nada na cabeça, imagina se merece estar num reality show. É uma pessoa que tem muito que crescer ainda, né? Tem muito que...
Que não agrega, né?
Que aumentar a psique, porque tá feio o negócio, tá horrível.
É, isso do Nego Di foi extremamente desnecessário. Já estão comentando aí, a internet diz que providências podem ser tomadas, acho que devem ser tomadas sim. Qualquer coisa que insinue qualquer tipo de assédio tem que ser banido, tem que ser tirado do ar. Porque isso não é censura, gente. Isso é bom senso, isso é respeito. É. É, não é porque a Carla...
A pessoa tem que ser responsabilizada pelo que ela fala, pelo que ela... Sabe, você tem que pensar antes de falar, você tem que ser responsabilizado. Você Verdade. Tem que saber que existem milhões de pessoas assistindo o que você tá falando, sabe? Porque, a mesma coisa que eu falei do Acrebiano. É um adulto, uma pessoa adulta, Sim. não é uma criança, não é um adolescente. Ele sabe o que ele tá fazendo, ele sabe o que ele tá falando. Então, totalmente condenável.
Super condenável, então... Eu quero colocar o Nego Di na nossa fogueirinha da próxima semana... A gente vai, inclusive, hoje, nesse episódio ainda, trazer os nomes da nossa fogueirinha dessa semana. Eu já tô pegando um papelzinho
aqui. Você tá prometendo tanta coisa pra esse episódio ainda que ele vai ter 6 horas de duração.
Ou o pessoal quer uma parte 2, não sei.
Não. Vamos fazer tudo numa parte 1, que é final de semana. O pessoal pode tirar pra lavar o banheiro e ouvir a gente.
Pode mesmo. Inclusive, hoje a gente vai rever os nomes que foram colocados na nossa fogueirinha durante essa semana. Tentar ver ali se essas pessoas merecem ou não sair da fogueirinha. Mas eu coloco o Nego Di, você concorda com isso?
Ah, põe aí 3 vezes o nome dele, porque foi,
Nego
foi horrível.
Di. Pronto.
A Carol Conká eu ia falar, mas nem precisa, né? Já, acho que já tá morando aí.
Se ela tiver aqui na nossa fogueirinha, a gente vai ver se ela permanece ou se ela sai da nossa fogueira, beleza? Bom, agora vamos girar um pouquinho aqui as nossas fofocas do BBB, né? Tem muita coisa de BBB pra gente falar hoje. Big Fone vai tocar, e vai tocar 3 vezes nesse final de semana
de novo.
Inclusive, ontem, enquanto o Lucas estava sozinho lá no quarto, né? Porque os participantes estavam lá fora fazendo a prova do líder, que a gente vai falar também nesse episódio, ele disse assim, eu vou madrugar no Big Fone. Imagina se o Lucas atende e for indicação direta pro paredão. Acho que tem
o
dia aí.
Vamos dar uma olhadinha, então, como é que vai funcionar esse Big Fone e como é que vai funcionar esse paredão. Vamos lá. São 4 indicados ao paredão, 3 pessoas vão paredão mesmo, né? Uma consegue se salvar pelo bate-volta. Então, quem se salva são 3 pessoas que podem ir, o indicado pela casa, o indicado pelo Big Fone, né? E o nossa, qual é que é a terceira pessoa? Big Fone?
Indicado pela casa.
Casa e 2 Big Fones. Isso. E o líder. O líder, ele indica e manda direto pro paredão. Não tem como a pessoa se salvar. Então, os 2 Big Fones e o indicado pela casa vão pra prova do bate-volta. Então, vamos ver como é que vai ser definida essa questão do Big Fone. O Big Fone, ele vai tocar hoje, ao vivo, durante o programa, tá? Dentro do programa. E a pessoa que atender vai ter o poder de imunizar uma pessoa e indicar uma pessoa pro paredão.
Eita, direto!
Direto, imuniza um e indica um pro paredão. Só que aí, o que vai acontecer? Vai acontecer a prova do anjo, né? Prova do anjo, blá blá blá, blá blá blá, todo mundo já sabe como funciona. Tá definido? Não tá definido. No domingo toca 10 horas da manhã de novo o Big Fone. Quem atender vai ter o mesmo poder, vai indicar um e vai imunizar outro. Ou seja, serão 2 imunizados e 2 emparedados pelo Big Fone. E aí, como se não fosse o suficiente, 6 horas da tarde de domingo, lembrando.
Eita.
O paredão, ele acontece no domingo, né? Eles indicam no domingo.
Verdade.
Isso tudo vai acontecer entre hoje e domingo. Ou seja, domingo às 6 da tarde vai tocar de novo e a pessoa que atender, ela vai ter o poder de inverter.
Ah, é?
Ou seja, pois é, ela vai trocar entre os dois imunes e os dois emparedados no Big Fone. Ou seja, ele vai colocar um imune no paredão e vai imunizar o emparedado.
Olha só!
Ou seja, de novo, se você imunizou uma pessoa porque você queria ajudar ela, essa pessoa pode acabar indo no paredão. É. Porque a terceira pessoa a atender, ela não pode escolher mais ninguém. Ela só pode escolher entre aqueles quatro que estão ali naquele grupo. É. Então, assim...
Bom, então, se a pessoa assim, que atender estiver no paredão já, né? A última.
É, ela consegue se salvar, ela consegue se pôr no paredão também, se ela quiser. Ah, mas eu acho que ninguém vai querer isso. Ah, menos, sei lá, né? Uma pessoa que tá se garantindo não, lá, não. Fala assim, opa, vou me pôr aqui, hein?
Todos os participantes.
Sempre quem se põe se ferra.
Sempre. Pessoa quer todo ir pra roça na fazenda, quer ir pro paredão no BBB, ela sai. Porque o público vê que ela não tá querendo estar ali, não merece estar ali. Então sempre a pessoa sai, é praxe.
Então, domingo vai ser um dia cheio, vai tocar Big Fone duas vezes, e aí vai ter a formação do paredão, né, com a votação da casa, a votação do líder, a imunização do anjo, e a prova de bate e volta. Então, vai ser só isso que vai acontecer.
Só isso, é muita coisa, né? Esse final de semana tá cheio de coisa, inclusive a festa que seria na sexta-feira, por conta da prova, né, do líder, que eles acharam que ia durar bastante tempo... Que seria hoje, sexta-feira, vai amanhã, no sábado. Então, algumas coisinhas mudaram aí ao longo dessa semana.
Agora, Daniel, uma coisa que eu ia falar é exatamente sobre essa prova do líder. A gente tá prometendo em falar sobre
foi
isso.
Foi tenso, né?
Eu achei uma prova chatíssima.
Também achei.
Eu achei que era resistência pro telespectador.
Inclusive...
Porque, nossa senhora...
Eu fui ver o tal do preço do negócio... Porque, assim, eu faço dieta, gente. Estou... Pega uns vídeos antigos meus que você vai ver. Eu faço dieta. Mas eu fiquei com o toba na mão pra comprar aquele negócio do McDonald's. Vou falar aqui, falei. 80 conto? 80? McDonald's, manda aí um negócio pra gente. Um pra Salvador, um pra São Paulo. Por favor. A gente tá com fome aqui.
Eu aceito. Não vou reclamar, não. Eu aceito.
O quarteirão é teu preferido, né?
Ah, eu adoro quarteirão, cara. É o melhor.
Comer no quarteirão. Tá. Aí, enfim. Conta aí um pouquinho sobre essa prova. Era uma dinâmica, né? Eles tinham um tanque com vários...
Novamente em dupla.
Ah, é muito importante a gente falar. Como era em dupla, eram 9 duplas, tá? O Nego Di, que era um líder, teve a oportunidade de vetar uma pessoa. E ele vetou o Lucas. O Lucas ficou pistola com esse veto. E aí, enquanto os participantes estavam lá no estúdio, né? Fazendo... essa prova, o Lucas tava sozinho na casa. Até teve um momento que eu achei bem bonitinho que o Thiago entra no telão, né? Ele vê que o Lucas tá sozinho. Uhum. Fala, cara, vai aproveitar, vai fazer um rango. Aproveita que você tá sozinho aí nessa mansão gigantesca, né? Que o Lucas tá anda meio pra baixo por conta de todos os acontecimentos, né?
E aí, no quarto, eu achei bem bonitinho também, cara.
Foi muito legal da parte do Thiago, achei bem bacana. E aí no quarto ele falando que o Nego Di é traidor. Ele repetia Judas e traidor várias vezes. Judas, traidor. Chamando ele de covarde. Dizendo que se eu for pro paredão eu te puxo junto. Vou fazer plantão no Big Fone e você vai pro paredão. Então tá rolando um ranço muito grande com o Nego Di. E ele lembrando que ele tem uma rixa também com a Karol Conká. Mas como que era a dinâmica da prova? Tinha um tanque com vários produtos do McDonald's. E eles tinham que seguir um gabarito que passava no telão e montar do outro lado esse gabarito, montar essa entrega. Então o participante 1 pegava ali de acordo com o gabarito do telão, entregava para o participante 2 que tinha que colocar nos respectivos lugares. Era isso, né?
Isso. E aí, com o passar do tempo, claro que sempre as provas começam com um super tempo para você fazer isso, e isso vai diminuindo. E tudo para deixar as pessoas cada vez mais confusas. E aí o que aconteceu? Acabaram que as pessoas foi uma coisa que eu falei, olha, se eu tivesse lá eu ganhava porque eu já trabalhei no Mac.
Verdade, né?
Acabavam confundindo uma coisa ou outra. Aí, se colocar a caixinha de cabeça para baixo também é desclassificado. Se colocar uma que tinha uma bandeja e você tinha que colocar as coisas nos lugares exatos, né? Então, assim, acabou que quem se deu bem mesmo foi o Projota e o Arthur, pessoal até comentou sobre ali uma cena da Sarah bagunçando ali pra Lumena não conseguir pegar direito. O Brasil adorou.
É, foi tenso ali.
Mas assim, eu fico feliz que deu tudo certo na prova e tudo mais, mesmo sendo uma prova chata, feliz que deu tudo certo e acabou logo, né? Porque foi só uma madrugada, porque imagina se tivesse até hoje. Porque eu lembro do... Lembra daquele ano?
Aquela
do
da... Brother? Ai, teve aquela lá da... Novex, eu acho. Que ficaram uma... foi a prova mais duradoura, mais de 24 horas agarrados naquele negócio rodando. Foi no BBB.
Então teve
20.
Essa... Mas teve uma que foi com o Kaizai e com a Ana Clara, que eles ficaram lá em cima do carro. Ficava girando o negócio lá do carro e eles tiveram que encerrar a prova e dar o prêmio, um prêmio pra cada. E a imunidade, eles tiveram que chegar num acordo pra ver quem ficava, de tão longa que ficou a prova.
Eu lembro muito disso, a Ana Clara, que hoje é apresentadora do Rede BBB. Valeu a pena, hein, Ana Clara, ter ficado em cima daquele negócio?
Oh, e o Kaizá, ator da Globo, cara, olha aí, tá ruim não.
Super valeu a pena, então, essa prova. Então, a gente já trouxe algumas informações aí pra vocês, fiquem atentos aos horários do Big Fone, tá? Daqui a pouquinho a gente vai trazer de novo ali mais ou menos o horário que tá programado pra você se organizar e poder acompanhar também pelo
pay-per-view. Eu passo de novo.
Então fala aí pra gente, quais os horários do
hoje,
Big Fone.
Hoje, ao vivo, dentro do programa, hoje.
A partir das 22h45.
Isso, no domingo, então, às 10 da manhã e depois às 6 da tarde. São esses os horários que estão marcados pra tocar. Eu não sei se o Thiago vai conversar com o pessoal depois ou antes, eu acho que não. Mas, porque eles gostam de deixar fritando lá, né, pra acontecer, mas vamos ver o que vai rolar. Uma outra coisa, além do Lucas, o Gil, ele tá muito louco pra atender o Big Fone,
tá.
A gente percebeu isso na semana passada, né, porque ele ficou lá do lado, mas não tocou mais.
Ele tentou, mas o Bill chegou primeiro, tentou. Não foi?
Foi, tentou, mas o Bill acabou atendendo duas vezes. Mas assim, eu queria falar sobre o caso da Carol Conká. O caso dos contratos da Globo que acabaram entrando aí no sinal vermelho por causa da Carol Conká. O que acontece? As marcas aí, de acordo com o UOL também, as marcas estariam de olho aberto para essa tortura psicológica do Big Brother. As marcas não estariam gostando da exposição que eles estão tendo com esse conteúdo tão pesado. Porque o que todo mundo espera do Big Brother é que tenha no máximo um vilão ali que briga com você por causa de um arroz, por causa, sabe, de uma bobagem, e não que vai chamar alguém de abusador sem provas em rede nacional. Então, assim, o que se diz, o que sabe-se no momento, é que eles estariam conversando ali, os patrocinadores entre si, sobre esse assunto. Não sei se pensando em enviar alguma coisa conjunta para Globo, se pensando em conversar sobre alguma modificação, não sabemos. Mas sabe-se que existe um descontentamento sobre esse assunto entre os patrocinadores. E esse, gente, foi o Big Brother mais rentável da história para a Globo.
Verdade.
A gente falou isso aqui várias vezes, que só essa temporada, foram 21, são essa 21ª temporada, mas só essa lucrou a Globo mais de R$500 milhões. Um valor exorbitante. E a gente sempre comenta aqui que o SBT é esse valor o ano inteiro, sabe? É o que o SBT lucra num ano. Um programa apenas da Globo conseguiu. Então, assim, existe um investimento muito grande. Então, se os patrocinadores estão abrindo o olho pra esse problema, a Globo vai ter que se movimentar, né?
É verdade. Então, o Globo já tá de olho aí. Pelo que eu fiquei sabendo também, muitos patrocinadores, né? Muitos times de marketing dessas empresas já estão conversando entre si para tentar entender qual o posicionamento, se pode trazer uma imagem negativa para aquela marca. E são marcas muito grandes. A gente teve aí o bom exemplo do McDonald's, Coca-Cola, entre várias outras, que estão apostando muito caro no Big Brother. A Globo diz que já está tomando ali as devidas... não precauções, né? Mas os devidos...
Porque assim, acalmes. O que a Globo sempre fala é que isso faz parte do jogo, que eles têm equipe de psicólogos pra tratar dos seus participantes e tudo mais, mas assim, isso não é bem uma resposta, né? Porque tá rolando sempre. Hoje, por exemplo, dia de hoje mesmo, pela manhã, a Carol Conká falou que a Lumena tinha probleminhas. Falou assim, ela tem probleminhas. A gente precisa dar amor pra ela porque ela tem problemas, assim, como se ela fosse... Tivesse algum problema mental, sabe?
Não, ela é chata mas, pra assim, cacete, só pra constar, Lumena.
Não a Lumena, desculpa, a Juliette. Gente, troco a Juliette com a Lumena. Eu não sei porquê.
É verdade.
Mas era a Juliette. A Carol tava falando da Juliette.
O irmão da Juliette, inclusive, deu uma entrevista pro programa da Sônia Abrão falando que ela não tem nenhum problema, né?
Então, eu não vi essa entrevista, eu não assisti essa entrevista. Mas assim, eu acho que eles estão apertando tanto a mente dela, tô falando tanta coisa contra ela, que ela acaba ficando, a pessoa acaba perdendo não, eu ia dizer a sanidade, mas não é essa palavra, mas a pessoa acaba duvidando de si mesma, sabe? Você Verdade. Afirma tanto uma coisa contra ela que ela fica assim, caramba, e se eu for mesmo? E se eu Sim. realmente, sabe? Esse é o comportamento abusivo que não somente Carol Conká, mas outros participantes do programa estão tendo muitas vezes, né, por causa da Carol Conká. Ela tem uma opinião muito forte dentro do programa, Verdade. Todo mundo acha que ela é a rainha da cocada lá dentro, e tudo que ela fala vira lei. Então, assim, o posicionamento dos participantes em relação a Lumena,
a Juliette.
Quase sai de Lumena de novo, a Juliette e ao Lucas, muito se dá pelas opiniões da Carol. E a gente tá vendo isso acontecer de novo em relação ao Gil. Hoje, teve gente chamando o Gil de Neandertal. Falando que ele não era negro e não sei o quê. Cara, pensa... Se eu não me engano, foi o Nego Di que falou isso. Mas assim, pensa se você vê um negócio desse acontecer normalmente num reality show. Sabe? São comentários idiotas... comentários totalmente fora da realidade, e se você estiver conversando assim, em uma roda de amigos, cara, ninguém conversa dessa forma.
Exatamente.
Se você conversa dessa forma, tem algum problema aí, sabe? Eu acho que tá caindo a máscara de todo mundo, e muita gente tá aparecendo nas redes sociais pra falar que já tiveram experiências ruins, a gente chegou a falar sobre isso, sobre a ex-empresária da Carol Conká,
Verdade.
Sobre a cantora... A cantora Flora Matos chegou a falar sobre isso também. Então, assim, é um comportamento que aparentemente não é exceção, sabe? Eu não tô aqui pra julgar a vida de ninguém, eu tô aqui pra falar sobre o jogo. Mas, assim, tudo tem limite, né? Tudo tem que ter limite. Eu acho que a tortura psicológica que os participantes estão sofrendo por causa das opiniões, por causa do posicionamento de algumas pessoas lá dentro, é horrível.
Eu falo em específico, eu quero deixar um posicionamento meu aqui. Mas de todos os reality shows que eu já assisti, que eu tive a oportunidade de cobrir, como essa edição do BBB, Carol Conká é a participante mais desprezível que eu vi participando de um programa. A Carol, inclusive, que pelo que até o dado que você trouxe, né, que a gente até estava comentando mais cedo sobre isso, ela entrou no Big Brother em busca de 1,5 milhão, mas de tanta merda que ela já fez lá dentro, o cálculo básico de quanto ela já perdeu tá em torno de 5 milhões de reais. E eu acho que assim, enquanto ela estiver pregando na internet um comportamento, um posicionamento que ela não cumpre, tem que perder mais mesmo. A Carol Conká, ela é aquela cantora que sempre a gravadora disparou muito release, que queria que ela bombasse mais ainda, e a gente vê que não foi isso que aconteceu, né? Não é exatamente isso que aconteceu. Ela não é essa porra toda que ela prega dentro do próprio programa. Então, Carol Conká, espero que você melhore, busca uma terapia, talvez você precise conversar, descobrir algum trauma que você teve no passado e que afeta para que você tenha essa personalidade desprezível que você tem hoje. Mas vamos então...
para que você pare de causar trauma nas pessoas também, por
Exatamente.
Favor.
Exatamente. Para quem quiser acompanhar o que o irmão da Juliette falou, tá lá no meu Twitter, @odanielbsn, vai lá, acompanha, eu dei o retweet no vídeo, vocês vão poder entender um pouquinho mais do que o irmão da Juliette falou sobre ela. Ele disse que ela é uma menina muito pura, e eu não duvido disso, a Juliette ela demonstra um carinho muito grande, muitas vezes até pelas pessoas que desprezam ela, mas Sim. nem tudo são flores e uma hora as pessoas surtam, e eu só tô esperando a hora que a Juliette surtar pra eu poder passar pano pra ela. Mas vamos então trazer os nomes da nossa foguetinha, da nossa fogueirinha dessa semana?
Vamos lá.
Vamos lá então. O primeiro é o Fiuk. Fiuk para ou continua?
Cara, por mim, para, pra ver se ele aparece um pouquinho de novo no jogo. Porque ele então deu uma sumida.
Tá super
muito
arrasado
quieto.
Aqui. Por pouco eu não manteria o Fiuk, mas eu vou dar uma outra chance pra ele, até porque o Fiuk é um dos motivos em que a Juliette tá ficando bem, bem pra baixo, bem isolada, porque ela percebe muitas alfinetadas que às vezes ele acaba dando. Fiuk, tá aqui uma chance que a gente vai dar pra você, você ficar fora da nossa fogueirinha dessa semana, tá certo? Segundo, Projota. Projota com a máscara dele basicamente caiu. Aquele Projota que todo mundo via como gente boa, tá totalmente desmascarado e tá super cancelado pelo pessoal do Twitter. Projota, para ou continua? Por mim, ele continua.
Continua.
Projota, então, volta pra nossa fogueirinha. Nós temos aqui Boninho, o diretor do Big Brother Brasil.
Boninho. Eu tiraria nesse momento. Nesse momento eu tiraria porque eu gostei da dinâmica. Eu acho que existe uma chance de dar uma mexida no jogo aí com esse... com esse Big Fone. E também as respostas que ele tem dado pro pessoal tem dado algumas... Acho que o jogo vai mexer.
Verdade, eu concordo com você. Acho que o Boninho tá tomando ali as devidas precauções, né? Os devidos posicionamentos, na medida do possível, mudando uma coisinha ali. Mas vamos torcer para que seja realmente isso, tá? Nosso
e
quarto...
outra coisa também, a psicóloga do Big Brother é Boninho, né? Porque o pessoal fala que quando vai conversar com a psicóloga, todo mundo volta diferente.
É.
Eu acho que o pessoal fala que é o Boninho que tá lá.
Esse alicate aí, esse meme do alicate é maravilhoso. E o nosso quarto nome, então, que entrou na fogueirinha, foi o primeiro nome que entrou na nossa fogueira do Big Brother, Carol Conká, pra mim, sem dúvida nenhuma, ela retorna e permanece por bastante tempo.
Eu não preciso nem responder.
Nem precisa responder. Hoje entrou o Nego Di pra fazer companhia à toxicidade da Carol Conká. Então o Nego Di fica na nossa fogueira. Semana que vem, na sexta-feira, a gente revê esses nomes, revê a conduta dos participantes durante a semana. E se eles saem ou continuem, o pessoal de casa também pode comentar com a gente, né? Se tem algum nome que a gente esqueceu de colocar. Eu, na verdade, eu quero colocar um outro nome. Antes da gente encerrar, eu quero colocar um outro nome. Na verdade, eu não sei se... Parece que vai ter Casa de Vidro que ela vai entrar ainda. Que a MC Poca, não é? Ela já entrou? A Poca? Ela entrou? Eu não sei.
Acho... Não foi no BBB 19, aquela edição que ninguém viu, que ela tava participando?
Ah, ela participou? Eu não lembro. Porque eu acho que parece que ela não entrou. Ou entrou? Não sei.
É, eu acho que não. Eu não sei. Eu acho que ela ainda tá do lado de fora. Tá no hotel ainda.
Provavelmente ela ainda tá no hotel, então eu quero colocar MC Pocahontas, que agora não pode falar Pocahontas mais, né? É MC Poca. Então, Poca, você está na fogueirinha porque você é muito plantinha. Aparece mais, cadê aquele mulherão que a gente vê cantando nos palcos? É isso que você tem que mostrar mais. Mostra a tua personalidade, você tá muito apagada, ninguém diz que você tá no programa. Então, MC Poca entra na nossa fogueira também. E você pode comentar nas minhas redes sociais, eu tô no Twitter, @odanielbsn, e no Instagram e TikTok, @danielbsn. Espero você.
Isso aí, meu Twitter é @italopqp, nosso Instagram aqui é @papodetvoficial. No YouTube, a gente tá em youtube.com/papodetv e a gente tá no Spotify também com BBB21 TV e mais. É o nosso podcast, se você tá assistindo a gente em vídeo, dá pra só ouvir, e se você tá ouvindo a gente, dá pra assistir também. Então... estamos aqui e a qualquer momento podemos voltar com mais informações.
É verdade, eu quero dar um último recadinho antes da gente encerrar, que nós temos outro podcast comentando sobre o mundo da televisão, não sobre BBB, tá? E amanhã tem um episódio novo, você pode acompanhar em podcast.tvemais.com. Episódio novinho saindo pra você. O que a gente fala amanhã, Ítalo? O que tem no episódio amanhã?
Boa pergunta, porque eu acabei de esquecer qual foi a pauta
do
episódio.
É surpresa, então vai lá, podcast.tvimais.com.
Demissões da Globo.
Demissões da Globo, hein? Muita coisa tá mudando, tem apresentador que tá ganhando R$400 mil que parece que vai pra Record. Você pode acompanhar lá. Até segunda-feira, bom final de semana, tchau.
Tchau, tchau, gente, até a próxima.